Tenho de respirar, relaxar.
Não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias.
Estou ansioso.
Tenho ansiedade.
Estou tão cansada.
Estou sempre com medo que descubram que sou um impostor.
Sou uma impostora.
Sinto-me um impostor.
Não consigo dormir.
Estou sempre com sono, mas quando preciso dormir
sou
não consigo.
Cansada.
Penso que vou falhar.
Estou cansado com muito trabalho.
Tenho estado muito cansado.
Já acordo ansiosa.
Não vou ser capaz.
Sinto que nunca sou boa o suficiente.
Não sou forte o suficiente.
Tenho o peito em carne viva.
Estar sempre bem é uma pressão enorme. Leva à dissimulação.
Acho sempre que estou a mais
conseguir alcançar os meus objetivos.
Tentar não controlar tudo à minha volta. Ninguém espera isto de mim. Só eu.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Helena Bento e hoje vamos falar sobre o impacto que a doença mental de uma mãe ou de um pai pode ter nos seus filhos. Vamos tentar perceber quais as principais dificuldades que estes filhos, sejam eles crianças, jovens ou adultos, enfrentam. E porque é que, devido à doença mental dos pais, os próprios filhos acabam por ter o maior risco de desenvolver uma patologia psiquiátrica. Vamos também falar sobre um projeto hospitalar pioneiro dirigido especialmente aos filhos e filhas de pessoas com doença mental e procurar perceber a importância de acompanhar e dar apoio a estas crianças e jovens. É nossa convidada Teresa Maia, diretora do Departamento de Saúde Mental e do Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca, na Amadora, e professora na Escola Nacional de Saúde Pública. Temos também connosco Catarina Pereira, pedopsiquiatra e diretora do Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Fernando Fonseca. É igualmente nosso convidado Nuno Baltazar, que é designer de moda, tem 48 anos e vive no Porto. Quando era criança, Nuno soube que a mãe, formada em Engenharia Química e ex-professora universitária, tinha esquizofrenia, uma doença que, nos anos seguintes, a levaria a ser internada mais do que uma vez. Muito obrigado aos três por terem aceitado o convite para estar aqui hoje.
Obrigado.
Obrigada.
Esta é a nossa voz, a voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
Nuno, vou começar por si. Quando falámos a primeira vez a propósito da sua participação neste episódio, disse-me que a sua mãe, mesmo antes do diagnóstico de esquizofrenia, já era, e estou a citá-lo, uma mulher especial. O que é que quis dizer na altura com mulher especial?
Eu acho que sempre foi uma forma de eu me referir à minha mãe, porque para mim é demasiado doloroso e até eu acho ingrato falar com a questão da doença. Acho que ser especial é ser diferente de alguma maneira, não é? E portanto eu prefiro pensá-la assim, especial por ser diferente.
Uhum. Mas em termos daquilo que seriam na altura também as manifestações ou os sintomas da doença, o que é que se lembra dessa altura?
Lembro-me que me provocava bastante medo, acho que era a sensação mais recorrente pela imprevisibilidade das suas ações e a forma como geria o dia-a-dia connosco enquanto ainda vivemos com ela. E depois, quando passámos a estar... Eu falo no plural porque eu tenho duas irmãs que estavam na mesma situação. Quando passámos a ser cuidados pelo nosso pai, depois do divórcio deles, todas as visitas eram realmente momentos de muita tensão, de não saber como agir e tentar sempre aceitar aquela diferença que para nós era muito... Até visual, era uma coisa muito visual.
Como... O que é que isso significa?
Significa o estado em que a casa estava, a sua própria higiene, a limpeza da casa, a ausência de luz era uma coisa muito recorrente, ter sempre as janelas fechadas, o falar sozinha, o amontoar de roupa por todos os lados, não é? Portanto, tudo isso era uma coisa muito visual e nós, muito pequenos, sem perceber exatamente o que se passava, percebíamos... Não era aquilo que estávamos habituados, não só na nossa casa, com o nosso pai, como também em casa de amigos que visitávamos e outras famílias que conhecíamos.
Uhum. Mas com que idade é que o Nuno e os seus irmãos vão viver com o pai? Ou seja, E com que idade também que ela é realmente diagnosticada? Estamos a falar de que altura?
Portanto, eu teria cerca de 6 anos, eles separaram-se quando eu tinha 5, e durante um ano nós ainda tivemos à guarda da nossa mãe, e portanto à segunda tentativa o nosso pai conseguiu ficar com a guarda dos 3 filhos, portanto aos 6 anos fomos viver com o nosso pai, e a partir daí a nossa relação com a nossa mãe passou a ser muito mais esporádica.
Iam visitá-la ao fim de
semana? Íamos visitá-la, sim, ao fim de semana. Aí ainda não era dessa maneira. Aí ela já não estava nada bem e, portanto, eram visitas já muito mais pontuais. Visitas até promovidas pela segunda mulher do meu pai na altura. E em que, quando a visitávamos, a casa já estava demasiado caótica. Portanto, eram visitas muito curtas, nem sequer havia condições para nós dormirmos. Nem em segurança, nem em conforto da nossa parte. Portanto, acabávamos por estar com ela, sei lá, 1 hora, 2 horas, eu não consigo agora precisar, porque nessa altura era demasiado pequeno para ter a percepção do que seria, mas eram visitas curtas durante uma tarde de domingo.
Uhum. E ela vivia sozinha nessa...
Ela vivia sozinha, e esse foi sempre, a partir do momento em que ela ficou sozinha, foi descendo cada vez mais, não é? Portanto, a doença instalou-se cada vez mais. Ela deixou de conseguir controlar, porque isso foi uma das questões grandes no início dos primeiros sintomas, é porque ela também, por ser uma mulher muito inteligente, sempre teve a capacidade de, nos momentos críticos, por exemplo, quando ia a um médico ou quando o meu pai a tentava levar a um médico, ela conseguia sempre ter um discurso muito articulado, onde era muito difícil detectar o que se passava.
Portanto, ou seja, não se percebeu logo só?
Não. Só depois, pouco tempo depois dela estar já sozinha, e face a um descontrole financeiro, ela vai viver, instala-se num hotel, e portanto depois, a partir daí, eu não sei exatamente o que é que aconteceu, mas terá sido chamada a polícia, e ela foi internada compulsivamente. A primeira vez que foi internada, e que foi o internamento de duração mais longa, no Hospital Conde de Ferreira, no Porto.
Sim, mas então a sensação que se lembra de ter nessa altura era a questão do medo por ser imprevisível, ou seja, não saber o que é isso que recorda, essa sensação de medo?
Sim, medo, de falta de cuidado, sei lá, a nossa mãe às vezes até nem sequer tratava que nós tivéssemos a refeição pronta para comermos, não é? Era às vezes a nossa irmã mais velha que já tinha alguma capacidade para fazer uma sopa instantânea, era mesmo isso. Sim. Que tratava de nós e, portanto, de mim, que eu sou o filho do meio da minha irmã mais nova. Portanto, isso obviamente provocava uma sensação de grande desconforto. E lembro-me muito dessa questão que para mim era fundamental, da ausência de luz. E que até hoje eu não fecho janelas. É engraçado. Durmo com tudo aberto.
Disso?
Não sei se é por causa disso, mas eu associo a isso, sim. Não gosto de ver janelas fechadas.
E como estava a dizer, ela então acaba por ser internada...
Sim, ela é internada no Conde Ferreira.
Durante quanto tempo?
Eu não consigo precisar exatamente, porque, de facto, a nossa memória de infância é muito... Pode também ser fantasiosa, também aprendi isso com o tempo, em algumas questões, de forma positiva ou negativa. E eu não tenho muita percepção do tempo. Eu acho que foram 2 anos, a minha irmã mais velha acha que foi 1, mas foi assim um internamento mais prolongado, e em que nós a visitávamos. Portanto, toda essa questão também foi...
Como é que eram as visitas?
Eram péssimas, porque o Hospital Conde Ferreira, não sei como é que está agora, mas naquela altura, estamos a falar há 41 anos atrás, as condições eram péssimas, e aí nós víamos que existiam outras pessoas, mulheres, porque ela estava numa ala feminina, em condições muito desumanas. Sei lá, eu lembro-me de ver uma senhora de gatas, por exemplo. São flashes, assim, não são coisas muito reais. E de sentir que a nossa mãe... De eu achar que a nossa mãe não deveria estar ali. Só mais tarde percebi que eu é que não devia estar ali. Eu é que não tinha idade para passar por aquilo. Pronto, ela depois veio viver para Lisboa, quando teve alta, com a nossa avó. E durante algum tempo, enquanto esteve com medicação controlada, portanto, acho que na altura até era uma injeção que ela levava uma vez por mês, acho que era uma coisa assim, não tenho bem a certeza. A coisa foi tanto controlada, mas elas tinham uma relação muito complicada.
Uhum.
Quando a nossa avó morreu, portanto, começou outra vez o ciclo de abandonar a medicação, de deixar de ir a consultas e tudo mais. Portanto, começou outra vez a degradação da saúde da nossa mãe. Mas isso coincidiu com uma fase da nossa vida, e da minha em particular, de muito investimento na nossa carreira, no início da nossa vida adulta, e menos disponibilidade emocional para perceber que eu tinha que cuidar da nossa mãe. Não é? Nessa altura não tive bem essa percepção. Quando eu percebi já era um bocadinho tarde, e aí tive que pedir o internamento compulsivo. Dessa vez fui eu que o pedi, e ela teve internada na ala psiquiátrica do Hospital Santa Maria, aqui em Lisboa.
Uhum. E aí durante menos tempo?
Sim, aqui foi um mês, foi uma coisa radicalmente diferente. Aliás, a forma como teve alta foi muito repentina, muito quase um dia para o outro, sem grande capacidade de preparação.
E estranhou na altura ser tão rápido?
Sim, estranhei, porque eu estava a fazer aquilo tudo sozinho, não é? Portanto, o cuidar dela, vivendo no Porto, portanto, eu tinha que... Passei aqui muito tempo, passei esse mês quase todo cá. As minhas irmãs vinham ao fim de semana para conseguirmos limpar a casa toda, voltar a pintá-la, reorganizar, tudo isso, ainda sem a noção de como é que ela estaria no fim desse internamento, não é? E como é que seria a relação dela comigo, porque ela percebeu que eu tinha sido o responsável por esse internamento. E pronto, e depois eu percebi que ela não podia estar sozinha, ainda esteve um ano em Lisboa, mas sempre com enfermeiras todos os dias com ela, portanto foi um custo muito grande.
Uhum.
E depois, com a ajuda do nosso pai, conseguimos levá-la para o Porto, onde ela está até hoje.
Uhum. Já vamos tentar perceber melhor essa parte. Doutora Catarina Pereira, como é que é para uma criança ou jovem viver com uma mãe ou com um pai com doença mental grave? Quais são as principais dificuldades que estas crianças enfrentam?
Na verdade, há situações que podem ser muito diferentes. É diferente se uma criança conhece um pai numa fase saudável e depois apercebe-se do pai quando o pai adoece e apercebe-se as diferenças de funcionamento de uma criança que desde muito pequenina que vive com um pai com uma doença mental grave e crónica. Mas existem algumas experiências que são comuns, por exemplo, esta questão do medo, esta sensação de medo, de imprevisibilidade, é muito comum. É comum também uma grande dificuldade em comunicar acerca da experiência de ter do que é viver em casa com uma pessoa com doença psiquiátrica e sobretudo em fase em que está mais descompensada, o impacto que isso tem na vida familiar. É muito difícil falar sobre isto, seja fora de casa, por exemplo, com amigos, é difícil sentir que se é compreendido, há ainda aqui muitas questões também ligadas ao estigma. Há às vezes uma sensação de lealdade em relação aos pais que torna muito difícil poder falar sobre as situações de casa. E também é difícil falar em casa sobre isto e ter uma compreensão que alguns dos sintomas, quando o pai está mais irritado, se o pai está, por exemplo, mesmo em quadros de depressão, mesmo em quadros não tão graves como a esquizofrenia, podem ter um impacto muito grande nas crianças e pode não haver uma compreensão do significado daquilo que na verdade são sintomas de uma doença. E isto deixa uma margem para, muitas vezes, as crianças criarem as suas próprias interpretações. Por exemplo, é comum as crianças sentirem-se responsáveis se o pai se irrita, se está mais
culpadas
triste.
Culpadas pelo estado de espírito.
Sim, sentirem que é porque eles se portaram mal e terem esta sensação de responsabilidade. E isto é algo que é muito importante trabalhar porque é um fator de risco o sentirem-se culpados pela doença ou responsáveis pela doença para eles próprios poderem desenvolver depois problemas de saúde mental. Portanto, é muito importante clarificar isto, que de facto não há aqui uma responsabilidade da criança porque o pai está mais irritado, a reagir mais agressivamente e isso é decorrente da doença. É também muito comum haver um padrão de inversão de papéis, por exemplo, a descrição da irmã do Nuno, não é? De assumir os cuidados
por ser ela a cozinhar,
pelos irmãos, sim. E muitas vezes uma grande preocupação em relação aos próprios pais. Crianças e adolescentes, por exemplo, que estão muito atentas se os pais estão ou não a fazer a medicação, estão muito atentas quando chegam em casa, como é que está o estado emocional dos pais, às vezes expostas também a situações mais difíceis, como comportamentos suicidários dos pais, é muito difícil lidar com isto e depois não ter uma forma de poder comunicar, é muito difícil comunicar também sobre essas experiências. Portanto, estes são aspectos que nós realmente encontramos e são muito comuns nestas crianças e jovens. Isto, na verdade, é um grupo muito prevalente, mais ou menos uma a cinco crianças e jovens têm um pai com doença psiquiátrica, e não estamos a falar só da doença mental grave, da esquizofrenia, da doença bipolar, mas também da doença mental comum, como a depressão e a ansiedade, que podem efetivamente ter um impacto grande na vida familiar e nos filhos. Estas crianças têm, de facto, um risco maior de desenvolver doença psiquiátrica, mas a verdade é que a maior parte destas crianças acabam por crescer de uma forma saudável, mesmo vivendo experiências que podem ser bastante difíceis, mas também têm o risco de poderem ter outro tipo de problemas.
Sim, desde... eu ia perguntar também problemas em termos da educação, da aprendizagem, na escola. Sim. Ou seja, no fundo... estas situações com as quais têm de lidar no dia-a-dia, ou esta inversão dos papéis, ou sentirem-se responsáveis ou culpados, depois a médio e longo prazo, que impacto é que tem? Como é que estes jovens vão crescer? Que problemas vão ter?
Depende muito deste balanço de fatores de risco, não é? Por exemplo, ter um outro cuidador, um outro pai saudável que oferece suporte é muito importante. Às vezes a própria comunidade também oferece respostas de suporte, por exemplo, estas crianças terem atividades extracurriculares é muito importante, mas efetivamente há um maior risco de poderem ter problemas de aprendizagem, de poder de exposição a situações de bullying também na escola. Há muito este sentimento de vergonha, sobretudo na doença mental grave, em fases de maior descompensação, de ter um pai doente. Isto, há uma exposição e há um sentimento de vergonha também em relação a esta situação. E depois também no próprio seio familiar nós podemos ter situações de pais com doença, mas apesar de tudo conseguem manter uma capacidade de assumir os cuidados ou conseguem manter uma boa qualidade na relação afetiva, mas também temos situações em que há negligência, há maior risco de abuso, pode haver até situações de maus tratos ou mesmo de maior conflitualidade familiar. E portanto há de facto cenários muito diferentes e aqui o grande nosso objetivo é de facto procurar diminuir o impacto destes fatores de risco, mas também introduzir ou reforçar forças que muitas vezes as próprias famílias têm e que nós temos que reforçar e valorizar. Tudo isto depois vai ter influência naquilo que é o percurso de vida destas crianças e jovens.
Doutora Teresa, como aqui já foi dito, efetivamente estes filhos ou filhas de pessoas com doença mental acabam por ter um risco maior de desenvolver eles próprios uma patologia psiquiátrica. Porquê é que isto acontece? Quais são os fatores, desde os biológicos aos psicológicos e sociais, que podem contribuir para o aparecimento de doença nestes filhos?
Ok. De uma forma assim muito generalista, pode-se dizer que destas crianças, cerca de um terço poderá vir a desenvolver doença psiquiátrica. Um terço vai ter sintomas, mas não reúne critérios para ter uma doença psiquiátrica, e um terço vai crescer sem grandes problemas, com uma história para contar, com uma vivência, obviamente, com aspectos que os marcaram, mas sem doença psiquiátrica. E porquê? No fundo, isto decorre, como a Catarina estava a explicar, de um balanço entre fator de risco e fatores protetores que nós temos que ver em cada família, não é? Em termos de fator de risco, há um que existe, que é o risco genético à partida, mas aquilo que sabemos também é que hoje em dia, quando se fala de genética, não é da mesma forma como pensávamos há um tempo atrás, como qualquer coisa determinista. A genética, no fundo, é epigenética. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que existem uma série de genes que se podem expressar ou não em função também da existência de determinados fatores ambientais. E, portanto, isto, por exemplo, é um dos aspectos mais importantes para aquilo que são os programas preventivos, não é? Há genes ligados, por exemplo, à expressão do cortisol, que tem a ver com a forma como se vive a ansiedade, ou aspectos ligados a tudo o que tem a ver com o funcionamento de tudo o que tem a ver com o stress, por exemplo. Mas são genes que se expressam ou não em função de determinados fatores ambientais. Por exemplo, o facto de uma grávida estar ansiosa, deprimida durante a gravidez, isso também pode ter um impacto direto no desenvolvimento do bebê. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que Isto não é algo de, à partida, o destino não está traçado, não é? Antes pelo contrário, e que existem múltiplas oportunidades de nós tentarmos diminuir o impacto destes fatores de risco ou introduzir fatores protetores. Um dos aspectos fundamentais é tratar a doença, e por exemplo, é muito interessante naquilo que o Nuno teve a explicar, uma coisa é, haveria fases aqui em que a mãe já estava doente, ou mais para a frente esteve doente, mas em que os sintomas estavam controlados e tinham um determinado tipo de funcionamento, e outras alturas em que por motivos vários ela não se estava a tratar, não é? E em que toda aquilo que é a doença, os sintomas que surgem e que têm este impacto enorme nos filhos, surgem de uma forma impressionante, não é? E portanto um dos aspectos mais importantes é que nós possamos tratar as pessoas, todas as pessoas, mas quando temos então famílias com filhos, esse aspecto é ainda mais importante. E tratar destas pessoas pensando que elas têm filhos, ou seja, aspectos que, sintomas que vão ter um impacto direto na vida das crianças, como assegurar as suas necessidades básicas, que têm comida, que têm, vão à escola, que assegurar que isso possa acontecer, assegurar que se tem que haver um internamento compulsivo, que ele ocorra sem ser na presença das crianças, não é? São aspectos fundamentais. Outro... De que outra forma é que os sintomas têm impacto? No fundo, nós estamos a falar aqui de todas as doenças psiquiátricas, não é? Que são muito diferentes, têm sintomas muito diferentes e podem ter um impacto diferente nos miúdos, não é? E podem gerar, como já foi explicado, sentimentos de insegurança naquilo que é o desenvolvimento da sua personalidade, o medo, mas também podem gerar outro tipo de comportamentos, como foi explicado, não é? Os miúdos sentirem-se hiperresponsáveis. No fundo, tudo decorre um balanço entre fatores que são fatores, por um lado, biológicos, não é? Que são os fatores genéticos, mas mesmo esses dependem da sua expressão de existência ou não de fatores ambientais, não é? E de uma série de outros fatores. Como
mas os tais outros fatores são os psicológicos, por exemplo, não é?
São, sociais, são psicológicos, ou seja...
E conseguiria só, enfim, descrever um bocadinho que sim.
Pronto, tem a ver, é assim, tem a ver, por exemplo, é muito diferente um pai ou uma mãe com doença psiquiátrica que está sempre doente, ou desde o início de um miúdo muito pequenino, ou, por exemplo, um miúdo distingue perfeitamente quando é que uma mãe não teve grandes problemas, a certa altura tem um episódio depressivo. Pronto, percebe que a mãe está doente naquele momento, como poderia ter outra doença, não é? E portanto, porquê? Porque há uma relação construída nos períodos em que ela esteve bem, uma relação de segurança, de estabilidade, de confiança, permite que o miúdo perceba que naquele momento a pessoa não está bem, a mãe não está bem, não é? Pronto, e isto, no fundo, tem a ver com influenciar aquilo que é a estruturação da personalidade daquele miúdo, a forma como ele se organiza com as outras pessoas. Isto, aquilo que estamos a falar afeta, por exemplo, quando são miúdos muito pequeninos, os padrões de vinculação. Uhum. Não é aquela que sabemos tem um impacto muito grande no desenvolvimento depois dos miúdos, se há uma vinculação que é mais segura, se há uma vinculação insegura, se há uma vinculação desorganizada, que é a mais perturbadora. Portanto, ou seja, quando a mesma pessoa que cuida e dá afeto é a mesma pessoa que é capaz de ser agressiva ou ter um comportamento que é assustador para o miúdo, não é? Isto cria um padrão de vinculação desorganizado. É aquele que é mais perturbador para os miúdos, não é? Mas, em tudo isto nós estamos a falar, e portanto a nossa mensagem até é muito nesse sentido, é que existem, lá porque uma criança tem um pai com uma doença psiquiátrica, tem uma história para contar, volto a dizer, tem uma vivência, mas não tem que ter obrigatoriamente doença psiquiátrica, há muitas pessoas que não o têm, e nós temos o dever de ajudar aquela família a organizar-se para dar uma melhor vivência àquela criança, de a proteger, não é? E isso é qualquer coisa, sentimos que é uma responsabilidade que todos nós temos que ter, não é? Outros fatores importantes são a existência de outras pessoas na família que sejam saudáveis e que, no fundo, substituam a mãe quando ela não está bem. E pode ser um pai, mas também pode ser um primo, pode ser um amigo, pode ser alguém que é relevante para aquela pessoa. Obviamente que há características dos próprios miúdos que são fatores protetores. Se o miúdo é um miúdo, ele próprio, mais inteligente, se é um miúdo capaz de ser bom aluno na escola, de ter atividades extracurriculares, de aprender música, de aprender uma atividade desportiva, de pertencer aos escuteiros, o que quer que seja... Digamos que há outros suportes da comunidade que vão funcionar como fatores protetores, não é? Pronto, e portanto, não há aqui, acho que isto não é só assim na psiquiatria, é assim em todas as doenças, não há um determinismo à partida do que tem que acontecer, não é? E não é só uma questão de doença psiquiátrica, não é? Há todos os outros riscos aumentados nestas crianças em relação aos quais nós temos que as proteger, não é? A questão do estigma, a questão dos maus-tratos, do isolamento, não é? Eu gosto sempre de dar assim aqui um exemplo no meio disto tudo, que é a Rainha Isabela Católica, a Rainha Fernanda Isabel, os Reis Católicos. Ela era uma copa, minha mãe dela tinha uma doença psiquiátrica grave, passou a vida internada ou presa lá num castelo qualquer, e todos os filhos dela tiveram doença psiquiátrica grave. Portanto, quem lhe sucede é Joana Luca, e ela foi uma das maiores rainhas de Espanha, não é? Portanto, ou seja, isto muito antes de falar dos copos, não é? Há muito tempo atrás. E quer dizer que nós é uma população de risco que está debaixo dos nossos olhos, à qual nós temos facilmente acesso, são os filhos das pessoas que nós acompanhamos, que temos de tratar, temos de tratar bem os nossos doentes, não é? De uma forma adequada, e é uma população à qual nós temos facilmente acesso e, portanto, podemos fazer muito para melhorar a vida destas crianças.
Uhum. Nuno, já aqui falámos sobre a questão então dos riscos também, dos fatores protetores. Sendo que um desses riscos é esta questão, que pode ou não, pronto, pode haver um risco acrescido, há esta possibilidade, não é como foi aqui referido, um destino, não é? Mas efetivamente pode haver este risco, por um lado, de desenvolver doença mental, e os outros, o outro impacto, os outros riscos que foram apontados. Reconhece-se nisto? Ou seja, no fundo, sim, o que eu estou a perguntar é que impacto, consequências é que isto teve,
sim,
sobre si?
Reconheço-me bastante, principalmente tive desde cedo, não sei exatamente a partir de quando, talvez no início da adolescência, muita consciência de que os riscos que eu corria caso tivesse consumo de droga eram muito maiores e, portanto, nunca experimentei sequer, porque tinha muito medo que a droga ou o excesso de álcool fosse potenciador da doença.
Que pode ser, não é?
Pode ser, é um fator precipitante, uhum, o consumo de substâncias é muitas vezes um fator precipitante de sintomatologia psicótica, por exemplo, em pessoas que têm um risco à partida, não é?
Uhum. Sim, eu sempre tive muito essa consciência. Eu acho que até uma das coisas que mais determinou a minha personalidade foi, eu na verdade quase que senti que não fui criança. Eu uhum, rapidamente tive que me tornar uma pessoa mais responsável, ou um miúdo mais responsável, cuidar de muito também de mim e das minhas irmãs. Nós, curiosamente, não falávamos nunca sobre o assunto. Era um assunto que nós
entre
não...
Entre vocês? Não falavam?
Nunca falámos. É uma coisa que só muito mais tarde, até relativamente recente, é que falámos sobre alguns episódios, e até foi curioso perceber que tivemos percepções diferentes sobre aquilo que aconteceu num determinado episódio. E havia muita... lembro-me, da minha parte, uma necessidade de evitar ao máximo que a nossa mãe percebesse que eu tinha consciência de que alguma coisa estaria mal.
Uhum.
Por exemplo, na altura que eu ainda vivia com ela e fazia ao contrário, portanto, ia visitar o meu pai aos fins de semana, para mim o regressar a casa era...
Doloroso.
Era muito doloroso. Uhum. E eu chorava sempre. E lembro-me de estar no elevador e as minhas irmãs estarem a soprar para os meus olhos: "Ah, não chores, não chores, papá, mas não ver." E, portanto, essa evitar ou fazer sempre de conta que estava tudo bem, que...
Para proteger.
Sim. Aliás, ainda hoje, e acho que é uma coisa importante para mim dizer isso agora, eu aceitei vir este podcast porque tenho a certeza que ela não vai ouvir.
Uhum.
Se ela ouvisse, eu não viria. Porque acho que
certamente... Ainda tem essa necessidade de a proteger, no fundo, isto está aqui em causa.
Sim, necessidade, responsabilidade, amor, tudo isso. Porque acho que a coisa que se calhar eu mais agradeço na minha história é não ter perdido a capacidade de amar a minha mãe, apesar de ter passado por momentos em que, sei lá, o momento para mim mais difícil, eu não sei exatamente quando é que isso aconteceu, mas houve momentos em que eu queria que ela morresse e que aquilo acabasse, e outros em que fiz tudo. Por exemplo, quando ela teve cancro da mama, eu acompanhei em todas as idas ao hospital, todos os tratamentos, estive sempre ao lado dela. Portanto, lutei com tudo que era possível pela vida dela, não é? E pela que ela estivesse da melhor forma possível. A grande dificuldade é que depois dessa forma da personalidade se ter desenvolvido, com mais responsabilidade também sobre o bem-estar da nossa mãe, é não saber o que é o melhor para ela. Isso foi sempre uma das minhas maiores angústias, é o que é melhor para a nossa mãe. Eu já era adulto quando pedi o internamento, obviamente, e aí foi muito duro. Eu praticamente não tive ajuda nenhuma, eu não sabia nada, não é? Fui-me informar ainda na altura, aqui em Lisboa, na Santa Casa da Misericórdia, onde ela era acompanhada por um psiquiatra, e fui informado de todo o processo, do internamento, da junta médica, daquilo tudo que eu tinha que fazer. E, por exemplo, quando eu descobri que era a PSP que ia buscar a casa, isso fez-me regredir na minha intenção, porque não queria de maneira nenhuma que a nossa mãe fosse tratada como uma criminosa, não é? Pronto. E depois, um pouco mais tarde, tive a enorme sorte de conhecer uma assistente social também na Misericórdia, a Clara Meireles, que é uma pessoa... Quero dizer o nome dela, porque ela foi um anjo da guarda para mim e para a nossa mãe, e que me ajudou em todo esse processo, acompanhou-me sempre depois na junta médica, explicou-me, até porque eu tive que fazer uma espécie de um relatório para entregar na junta médica sobre o historial da nossa mãe, sendo que havia muita coisa que eu não sabia, portanto tive que andar, procurar
teve que andar a pergunta,
o meu pai,
fazer
entrevistas quase.
Sim, profundo.
E pronto, e ela conseguiu evitar que eu tivesse que estar presencial, porque eu estivesse presente nesse momento do internamento, e que para mim foi fundamental, porque era um dos meus grandes medos, era que impacto é que teria na relação da nossa mãe comigo o facto dela saber que eu tinha pedido aquele internamento, não é? Isso também era algo que me assustava bastante, como é que seria a nossa relação depois disso, e efetivamente mudou.
Ela ficou zangada?
Naquele momento, imediatamente, não. Ou pelo menos não deu conta disso. Mas aconteceu mais tarde dela precisar de ir ao hospital por outra coisa, porque tinha desmaiado, uma coisa que não tinha nada a ver com a questão psiquiátrica. E a minha irmã mais velha estava com alguma dificuldade em conseguir que ela fosse. E, portanto, chamou-me. E eu, quando disse só mamã, não, vais mesmo ao hospital. E ela aí respondeu-me, tinhas que ser tu. Portanto, eu aí tive muito a noção de que ela tinha essa percepção de que esta questão do internamento ou de ir ao hospital associou muito...
Estava ressentida consigo, sim, por causa disso.
Sim, ou não sei, ou foi uma reação zangada e saiu-lhe aquela frase, mas eu, quer dizer... Paciência, tudo bem.
Sim.
Quer dizer, o importante era é que era que ela fosse, uhum, né? Fosse tratada.
Sim, esta questão das dificuldades que surgem também na vida adulta também merece alguma atenção, imagino.
Está a falar no caso, por exemplo, quando o Nuno já é adulto.
Sim, as questões da falta de informação, possivelmente, falta de aconselhamento.
Claro.
Também
claro.
É uma realidade.
Existem, embora, vamos lá ver, é algo já completamente diferente, não é? Até porque. Vamos lá ver hoje em dia, e também penso que as coisas, ao longo dessa história toda do Nuno, houve muita
claro.
Coisa que mudou
Salto,
e
claro.
A realidade já não é da mesma forma, não é? Idealmente, portanto, uma pessoa como a mãe será seguida num serviço de psiquiatria, numa equipa, onde tem vários grupos profissionais, inclusivamente a tal assistente social de que falou, a ajudar a resolver uma série de questões, terá médicos, enfermeiros, psicólogos, é isso que se pretende, não é esse modelo, no fundo, nós achamos que deve ser o modelo de organização dos serviços de saúde mental. São equipas, idealmente equipas comunitárias, com uma relação mais próxima com a população e que permita, no fundo, tratar o mais possível as pessoas em ambulatório sem terem que ser internadas, e internaremos quando é necessário, como acontece muitas vezes ao longo de uma doença mental grave, como é o caso, não é? E depois é preciso ter outro tipo de respostas também. Estamos a falar de perceber se as pessoas têm, no fundo, conseguem manter-se na sua casa com suporte social, com equipas de apoio domiciliário, com visitas domiciliárias. O Nuno deu vários exemplos de tudo isso, ou não. Ou se a certa altura é necessário outro tipo de respostas, e estamos a falar de outro tipo de residências de apoio máximo, como existem no âmbito da rede, são ínfimas para aquilo que seriam necessários. Mas pronto. Eu penso que há situações que surgem muito hoje em dia, quando as pessoas, na verdade, as pessoas com doença mental grave envelhecem, embora com o evoluir, aquilo que acontece é que muitas vezes os sintomas e os sintomas mais aparatosos vão diminuindo e se calhar as necessidades que estas pessoas têm a partir de certa idade não são muito diferentes se tivessem uma demência ou outro tipo de doença não psiquiátrica, não é? Pronto, portanto aqui...
Mas também há falta de respostas nessa área,
deveria
claro.
Haver mais respostas, sem dúvida nenhuma, apesar de que acho que, eu já sou psiquiatra há alguns anos, as coisas mudaram radicalmente. Eu também fiz o meu internato num hospital psiquiátrico e, portanto, trabalhei numa equipa comunitária nessa altura em Sintra e as coisas... Trabalhamos num serviço que tem 4 equipas comunitárias de adultos, uma equipa de pedo, tem hospital de dia, áreas de dia, ou seja, a realidade é, na verdade, muito diferente, não é? O que não quer dizer que não haja pessoas, na verdade, com necessidades muito diferentes. E aqui também acho que estamos aqui num podcast que temos sempre de ter a noção de que estamos a falar aqui de uma família em que a mãe tinha uma esquizofrenia, mas em que a doença mental grave, estamos a falar de muitas doenças, não é? Muitas doenças com sintomas muito diferentes, com necessidades muito diferentes, com impactos diferentes também na vida das pessoas, não é? Quer pela gravidade e pelo tipo de sintomas, quer pelo seu curso, não é? E, portanto, levantam também os desafios diferentes. Uhum. Por isso, o que é que eu acho que nós temos sempre que conseguir fazer, não é? É assim como isso que eu estou a dizer em relação a cada doente e cada família, olhar para ela e ver o que é que ela tem, o que é que são os seus problemas, o que é que são os sintomas e quais são também as suas competências, não é? O que é que são aquilo que a própria família consegue fazer. Hoje em dia nós temos um problema, assim, em termos sociais, que é, na verdade, muito complicado, é quando temos, e temos várias famílias assim, quando temos uma pessoa com doença psiquiátrica a viver sozinha num quarto com uma criança. Por exemplo, isto nós temos várias famílias assim. E, portanto, são mais frequentemente mulheres que estão sozinhas,
mas estão
não têm
a
rede de suporte social. Alugar um quarto de um lado qualquer, não é? Ou porque são imigrantes, ou porque de alguma forma se passou alguma coisa e estão, na verdade, isoladas, não é? E isso é que torna as coisas muito difíceis quando nós não temos a tal rede de suporte que estamos aqui a falar. Esta rede de suporte eu penso que é importante ao longo de toda a vida, não é? Também em idades mais avançadas é muito diferente.
Mas quando diz rede, nesse caso, é mais rede social, é isso?
Estou a falar de uma rede social. Estou a
Mas
falar
também tem mais dificuldade de aceder aos serviços, é isso?
Sim, vamos lá ver. Nesta altura, eu penso que estamos a falar de serviços de tratamento, não é? As pessoas têm acesso aos serviços de tratamento, não é? Quem são as pessoas que muitas vezes ainda têm mais dificuldades são, por exemplo, imigrantes. Nós precisamos que... por questões ligadas ao medo, pelo facto de serem ilegais. Não é que os serviços não lhes deem resposta, mas tem mais a ver com isso, tem mais dificuldade no acesso. Mas eu penso que respostas em termos dos serviços de psiquiatria, eles existem cada vez mais. Faltam outro tipo de respostas, não é? Como estamos a falar, como eu dizia há bocadinho, de, por exemplo, de residências de treino de autonomia, residências de apoio máximo, esse tipo de respostas é que existem menos. Mas de resto, os serviços de psiquiatria... têm-se vindo a tornar mais robustos. Mesmo assim, precisaríamos de ter mais profissionais, no fundo, que dessem resposta aos vários tipos de doenças nos seus vários momentos, não é? E este aspecto eu acho que é importante, a saúde mental não se faz só nos serviços de psiquiatria, é aí que eu queria chegar, não é? Portanto, há toda uma rede de suporte social que é fundamental nestas famílias, não é?
E nas escolas.
E nas escolas também, não é? É fundamental.
Tanto a doutora Teresa Maia como a doutora Catarina coordenam no Hospital Fernando Fonseca um projeto pioneiro, de que eu falei aqui há pouco, que promove a saúde mental de filhos de pessoas com doença psiquiátrica. Este projeto chama-se Semente. Doutora Catarina Pereira, pode explicar-nos um pouco melhor em que é que consiste o projeto e que apoio em concreto é dado a estas crianças e jovens?
Ok. Então este foi um programa que nós começámos em 2015 e é um programa que junta efetivamente a pedopsiquiatria e a psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca e que tem de facto este ponto de partida que é muito importante, que é o facto da assistência aos doentes ser feita na comunidade por equipas multidisciplinares. Portanto, isso é um ponto de partida muito importante. Hoje, grande parte das equipas funcionam em centros de saúde e são equipas com vários profissionais. Isto, o tratamento da doença e nas suas várias necessidades é algo que é assegurado nestas equipas e que é fundamental também para este programa. Pronto, e portanto foi um programa que começámos então em 2015 e que envolveu um financiamento dos IA Grants durante um ano e isso permitiu-nos ter formação em intervenções preventivas estruturadas dirigidas aos COPMI, que são esta sigla internacional de Children of Parents with Mental Illness. Pronto, e portanto, qual é que é o ponto de partida? O ponto de partida são mesmo as equipas comunitárias, onde o pai ou a mãe são acompanhados pela sua doença psiquiátrica, e é no âmbito do acompanhamento na consulta de psiquiatria, ou de psicologia, ou do seu enfermeiro, do assistente social, que se começa a falar sobre os filhos, como é que estão os filhos, qual é o impacto que a doença está a ter ao nível da parentalidade, se existem preocupações, e é a partir daí que se propõem algumas intervenções mais estruturadas. Há uma que nós temos estado a implementar, assim, procuramos implementar a todas as famílias que têm filhos e que os pais são acompanhados, que se chama Child Talk, e é uma intervenção estruturada com 3 sessões, é uma intervenção familiar. No fundo é um diálogo que envolve os filhos, portanto os filhos são chamados ou à equipa onde o pai é acompanhado, os pais estão presentes, geralmente o pai com doença e o outro pai ou um outro cuidador, nós procuramos sempre envolver uma outra figura de suporte para a criança e está também geralmente dois profissionais, um deles, um dos terapeutas que, de referência do doente, que ele conhece muito bem. E pronto, e é uma conversação em que se procura muito falar sobre isto, sobre a própria experiência das crianças, que experiência é que elas, o que é que elas veem em casa.
No caso do Sim, Nuno, não existia.
É muito importante.
Propriamente.
É certo que isto acontece quando os pais, o ponto de partida é os pais aceitarem, isto é conversado. E
era essa a pergunta que eu ia fazer.
Ou seja,
é
no âmbito
uma criança
de...
quando o pai não aceita a doença ou não reconhece?
É assim, à partida é muito mais difícil quando, por exemplo, nós não fazemos esta intervenção se o pai não estiver em tratamento e compensado. Ele tem que estar tratado, tem que estar compensado. E geralmente tem que ter alguma crítica em relação à doença, senão é de facto difícil, porque o tema, aquilo que nós vamos abrir a comunicação é muito trazer a experiência dos filhos sobre o que é que se está a passar em casa e trazer uma clarificação ajustada também à fase de desenvolvimento da criança sobre que sintomas são aqueles e sobre a doença dos pais. Isto é de facto, é muito importante abrir essa comunicação e temos situações mesmo de pais com doença mental grave, com esquizofrenia, às vezes situações com muito pouco apoio, em que fazemos esta intervenção e em que os pais efetivamente desejam que os filhos compreendam o que é que se passa com eles. Portanto, existem de facto situações muito diferentes, mas isto é abrir esta comunicação é de facto importante. Procuramos também nesta intervenção reforçar as competências parentais dos pais e trazer aqui também um maior suporte às crianças, por exemplo, quando há estes padrões de inversão de papéis. O facto de envolvermos um outro cuidador é muito importante para que possam assegurar uma série de tarefas que às vezes as crianças estão a assegurar em casa
para o outro
cuidador.
Mas
ou
se não houver outro cuidador?
Geralmente nós nesta intervenção no Child Talk temos sempre que envolver outro cuidador.
Seja,
pode ser o outro pai, pode ser outro familiar de referência,
um amigo,
pode
se
ser
preciso,
um amigo. Alguém. Mas nós, essa já faz parte da intervenção, identificar quem é a outra figura de suporte. Para que em fases de maior descompensação possa, de facto, dar
adulto.
Apoio e possa também trazer aqui abrir a comunicação acerca de tudo o que está a passar. Deixa assim uma intervenção-chave, depois temos outras intervenções, fazemos grupos também preventivos para diferentes idades, temos grupos de crianças, de jovens, adolescentes e depois adolescentes já em transição para a vida adulta, saudáveis, em que os pais são acompanhados na psiquiatria. E é também um programa com 8 sessões em que, no fundo, são abordadas estas áreas que têm a ver com o conhecimento da doença. Por exemplo, há uma sessão em que é convidado um psiquiatra e eles colocam as suas dúvidas e as suas questões e, de facto, são questões que muitas vezes nunca falaram com outras pessoas, mas são dúvidas como...
E a perguntar exemplo, isso, quais são as principais dúvidas?
Por exemplo, porque é que o meu pai faz a injeção? Nós temos vários pacientes que estão a fazer terapêutica injetável, que fazem mensalmente, de 15 em 15 dias, eles não sabem porque é que o pai faz a injeção, porque é que o meu pai tem esta doença, se a doença tem cura...
Será que eu vou ter uma doença?
Se é que eu vou ter a mesma doença?
Perguntam.
Porque é que o meu pai tem a doença e eu não tenho... O que é que eu posso fazer para ajudar, porque muitas vezes de facto são muito preocupados também com os pais e permite também nestas sessões sentirem que não estão sozinhos, que de facto há outras crianças e jovens que passam por experiências que também terão as suas especificidades, mas que têm muito em comum. E portanto, às vezes nestes grupos podem participar jovens em que nós não conseguimos, por exemplo, fazer a intervenção familiar, o Child Talk, porque, por exemplo, temos um pai que não está ou suficientemente compensado, ou ainda não tem crítica para a doença, e podem participar neste grupo. E isto ajuda, de facto, ajuda a terem uma... De facto, sentirem que não estão sozinhos e que há outros jovens que passam por situações semelhantes, e pensarem também em utilizar como poder alargar a rede de suporte, que é um fator protetor muito importante. Mas nós assumimos isto como uma missão no nosso Departamento de Saúde Mental, porque... na verdade, temos os pais que vêm às consultas e temos uma oportunidade de poder introduzir estas intervenções preventivas focadas nos filhos, não é? Acho que foi um projeto que acabámos por abraçar também a psiquiatria com a pedopsiquiatria, mas é muito importante que o ponto de partida seja nas equipas onde os pais são acompanhados, com quem os pais já têm uma relação de confiança. E isso torna mais fácil também o trazer os filhos e poder abrir este caminho ligado à prevenção. Sim.
Ainda sobre isto, vou acrescentar aqui mais uma coisa. Para os miúdos é muito importante conhecer os profissionais que são quem trata dos pais. Portanto, cria uma relação de confiança deles muito grande com estes profissionais.
Porque sabem que alguém está a tratar e não precisam de assumir essa responsabilidade.
Então, e sabem quem são as pessoas, conhecem as pessoas, percebem que são aquelas pessoas que cuidam do pai ou da mãe doente. É naquele sítio. Nós fazemos isto no sítio onde os pais vão à consulta. E isso dá-lhes um sentimento de segurança muito grande, não é? O outro aspecto que é muito interessante é que a nós, eu sou psiquiatra de adultos, a nós, os profissionais de adultos que tratam deles, das pessoas com doença psiquiátrica, também se cria uma relação acerca dos seus filhos, é uma porta que se abre, portanto, ou seja, é um tema que passa a ser tema mesmo quando acaba o Child Talk. Portanto, regularmente os próprios pais nos falam sobre o que se passa na relação com os filhos. Isso é algo que é muito interessante também. E, portanto, sendo os filhos importantes para os pais, independentemente da doença que eles tenham, isso cria uma relação de maior cumplicidade e de uma aproximação muito grande entre os profissionais e os próprios doentes, não é? E, portanto, achamos que é algo, na verdade, que é fundamental e que é algo que deve ser uma missão, é uma das tarefas que um serviço de psiquiatria...
Deve ter.
Um serviço de psiquiatria da infância e adolescência deve assumir.
No departamento de psiquiatria de saúde mental... Do hospital também está a decorrer em simultâneo outro projeto, que é o Semente Gravidez e Primeiros Anos de Vida, que promove a saúde mental de grávidas com doença mental. Quais são as patologias mais frequentes que aparecem neste período, no período perinatal, e até que ponto é que acompanhar estas mães também previne o aparecimento de doença mental nos filhos?
Ok. Bem, nós começamos por este programa Semente COPMI, Promoção da Saúde Mental nos Filhos de Pessoas com Doença Psiquiátrica, e ao fim dos tempos percebemos que era importante começarmos mais cedo, o mais cedo possível, não é? E o mais cedo possível seria durante a gravidez. Percebemos que quando uma vez estas intervenções do Child Talk já têm muito a ver com a palavra, e portanto era importante começarmos mais cedo, não é? E então desenvolvemos este programa. Este programa tem dois níveis de intervenção. Tem um nível nos cuidados de saúde primários e tem um nível no Departamento de Saúde Mental, no Serviço de Psiquiatria. São realidades diferentes, não é? Mas também achámos que, a avançar com um programa deste, ele tinha que envolver os dois níveis de cuidados de saúde. E são muito diferentes, não é? Portanto, enquanto que as grávidas que nós acompanhamos no Serviço de Psiquiatria, no âmbito deste programa, são as nossas doentes que engravidam, portanto, que à partida têm patologia psiquiátrica mais grave, ou novas referenciações, mas também pessoas que foram referenciadas pela gravidez.
As pessoas que já seguem.
Que engravidam, então novas referenciações no âmbito da gravidez, pessoas que nós não conhecíamos, mas que fazem uma depressão pós-parto.
Parecem-se pelos cuidados primários.
Exatamente. Okay. Portanto, são pessoas com patologia psiquiátrica mais grave, não é? Podem ser quadros... São sobretudo quadros afetivos, quadros depressivos, doenças bipolares, é o mais comum. Patologia da ansiedade grave também é muito comum. Temos algumas pessoas com esquizofrenia, com perturbações obsessivo-compulsivas. No fundo, é aquilo que é seguido num serviço de psiquiatria, não é?
Então não é grávidas que podem desenvolver a doença durante
também,
a gravidez.
E também. Portanto, ou seja, são as nossas doentes, já eram nossas doentes por outros quadros e que engravidam, não é? Esse é um tipo de... São um tipo de doentes que nós seguimos e são novas referenciações. São pessoas que não eram acompanhadas para nós e que durante a gravidez ou no pós-parto desenvolvem quadros psiquiátricos que têm um nível de gravidade pelo qual devem ser seguidos por nós, não é? E podemos estar a falar de quadros depressivos, de psicoses pós-parto, uma série de quadros que podem surgir. Nos cuidar, e nós temos um programa desenvolvido dentro do próprio Serviço de Psiquiatria para dar um maior apoio a estas famílias, às grávidas, às nossas doentes e à própria família, quer durante a gravidez, quer depois no pós-parto e durante o primeiro ano de vida dos bebês. O que é que nós sabemos hoje em dia? Sabemos, na verdade, que há uma série de doenças que têm uma maior probabilidade de descompensação durante o período perinatal. Perinatal, gravidez e primeiro ano de vida, não é? Nomeadamente os quadros depressivos, as doenças bipolares, as psicoses, portanto, há uma série de doenças em que isso pode acontecer e que isso tem obviamente um impacto muito grande nos bebês, quer durante a gravidez, quer depois dos bebês nascerem, não é? Eu há bocadinho falei um bocadinho daquilo que era o padrão de vinculação, tem a ver com o quê? Tem a ver com a capacidade das mães, depois dos bebês nascerem, perceberem os seus sinais, conseguirem dar uma resposta.
Cuidar deles, não é?
Cuidar deles, mas dar uma resposta adequada aos sinais dos bebês. Temos uma mulher, por exemplo, que está muito deprimida, vai ler os sinais dos bebês de uma forma muito negativa, vai achar que o bebê, sei lá, não gosta dele, ou que ela não está a ser capaz de ser boa mãe, ou não vai ser capaz de dar, por exemplo, se o bebê começa a chorar muito, a gritar muito, ter dificuldade em acalmar o bebê. E, portanto, aquilo que são os sintomas da doença focam-se muito no bebê e, portanto, dificultam a capacidade de estabelecer uma relação de vinculação segura, não é? E isso promover um bom desenvolvimento do bebê. Também sabemos que tratar a doença, voltamos ao mesmo, tratar a doença, não é? E cada vez há mais informação sobre isso, como tratar a doença psiquiátrica mesmo durante a gravidez e dar outro tipo de respostas, não é? Podem ser o suporte social, podem ser o apoio psicológico, podem ser promover a interação mãe-bebê, que é uma coisa que nós fazemos também, embora ainda numa escala
promover,
reduzida. Interação mãe-bebê.
Ah, então, okay.
Ou seja, às vezes uma mulher pode estar deprimida, melhorou da sua depressão, mas continua a ter dificuldades em ler os sinais do bebê e dar uma resposta adequada, não é? E isso é algo em que nós intervimos também. Ainda volto a dizer, uma escala que ainda não é a que nós quereríamos, vamos formar mais pessoas para o conseguirmos fazer. Mas isto é aquilo que se passa no Serviço de Psiquiatria. Também contamos muito com outros parceiros, às vezes há pessoas que precisam ter uma resposta, por exemplo, contentora a tempo inteiro, por exemplo, a mulheres, há uma estrutura com que nós articulamos muito que é a Ajuda de Mãe. A Ajuda de Mãe é uma organização que tem, no fundo, uma série de intervenções e que, para mulheres mais vulneráveis, mulheres mais frágeis do ponto de vista social, mais isoladas, e o faz de uma forma muito estruturada. Este é o nível da psiquiatria. Temos o outro nível, que é o nível dos cuidados sobre primários. E nos cuidados subprimários, o que é que nos interessa? Interessa-nos, por um lado, que sejam detectados o mais precocemente fatores de risco, mesmo antes de haver doença, não é? Fatores de risco durante a gravidez. Para quê? Para que nós possamos, atempadamente, introduzir estratégias para diminuir o impacto desses fatores de risco ou introduzir fatores protetores. E, por outro lado, detectar doença o mais precocemente possível. E essa doença pode ser tratada nos cuidados subprimários, se forem quadros mais ligeiros, ou ser encaminhada para nós, não é? O mais precocemente possível também. E, portanto, nos nossos ACES Amador e Sinta, agora somos todos o LS, está a decorrer também um programa de formação, tem a ver com o modelo que nós contactámos em Londres, desenvolvido pelo Instituto of Health Visiting, em que há um programa de formação em saúde mental perinatal e também na utilização de um instrumento, como que uma checklist de fatores de risco, para ser utilizada sempre nos cuidados subprimários e para que, no fundo, se possam referenciar, por exemplo, pessoas com determinados fatores de risco para essa resposta do mais precocemente possível, que é aquilo que nós chamamos a rede alfa. Por exemplo, se uma mulher fuma, tem que ter uma consulta de cessação tabágica, tem consumo de substâncias, tem que ser encaminhada para uma estrutura específica. Há outras em que são uma questão de violência doméstica. Por exemplo, uma das questões mais importantes que mais frequentemente também os técnicos de saúde se esquecem de perguntar, e não é por acaso, é a questão da violência. É uma das questões, na verdade, com impacto maior em termos psicopatológicos, em termos do desenvolvimento das crianças, não é? E estamos a falar quer do maus-trato às mães, quer da violência sobre as crianças, e é algo que deve ser sistematicamente perguntado também, não é? E, portanto, temos que, não é só perguntar, temos que ter respostas para dar, senão não vale a pena perguntar. E foi isso tentado a criar também com os cuidados sobre primários. Sim. Obviamente que uma resposta somos nós, não é? Uma resposta é o próprio Departamento de Saúde Mental naquilo que são as suas várias valências.
Para terminar, Nuno, sei que, como também já explicou a sua mãe, atualmente está numa estrutura residencial, num lar.
Sim, está num lar de misericórdia.
Sim. Enfim, como é que ela está e quais são as suas preocupações atuais, tendo em conta também a doença, não é?
Aqui foi um momento em que, na verdade, voltámos a sentir falta de apoio, porque quando percebemos que ela precisava mesmo de já estar com acompanhamento diário e não era possível sermos nós a fazê-lo, até a situação dela estar num lar era muito complicado, porque ela negava, ela não queria, não é? Portanto, tivemos que agir judicialmente e ficando nós com a responsabilidade sobre ela e tomando nós essa decisão. Ela foi o melhor que nós fizemos. Ela melhorou muito a partir do momento em que está no lar, principalmente a questão motora e até de alguma socialização, mas é sempre muito importante que todos nós tenhamos a consciência de que o comportamento dela é sempre decorrente da condição que ela tem, e não esperar, não sei se a palavra certa é melhorias, mas comportamentos que não são apropriados da doença, não é? Que ela continua a ter muitos momentos de silêncio ou de falar sozinha, que é uma coisa que nós nunca nos habituamos a isso, não é? Mas a nossa maior dificuldade é, se ainda hoje continua a ser um pouco isso, e era, se eu pudesse deixar aqui também uma pergunta, é como é que um jovem adulto, um adolescente, quando o pai ou a mãe não aceita a doença, portanto ela não procura tratamento, se existe alguma linha de apoio, para onde é que se deve ligar? Porque muitas vezes, ou pelo menos no meu caso, a minha preocupação sempre foi como é que eu cuido dela. A consciência de que eu precisava de cuidar de mim foi uma coisa muito, muito posterior a essa situação. E ter a noção de que aquilo que às vezes até ao primeiro impacto pode parecer uma coisa muito agressiva, não é? Um internamento ou estar num lar, por exemplo, não é? Pode ser o melhor para ela, não é? Mas é preciso nós sabermos isso e que alguém nos ajude a pensar dessa forma também, no fundo, a educar um filho a como tratar de um pai ou de uma mãe ou de um irmão, não falámos aqui, mas também pode acontecer, não é? Numa situação de saúde alguma mental, não
quer. Pois, eu diria que podemos ter realidades muito diversas, mas volto à mesma questão, quer dizer, se um jovem conhecer a equipa que trata do pai ou da mãe, o que ele tem que fazer é ir falar com eles, não é?
Sim, mas se o pai ou a mãe não forem tratados?
É assim, uma coisa é não terem tratamento nenhum. Se já tiverem tido algum tratamento, devem contactar a equipa que já tratou do pai ou da mãe. Porquê? Porque esse é o ponto de partida. São as pessoas que à partida terão um melhor conhecimento sobre o que aconteceu. Mesmo que a pessoa nesta altura esteja a recusar, aquilo que devem tentar fazer é ir falar com as pessoas que a seguiam. Porque essas são as pessoas que têm alguma informação sobre o que se passou num determinado período, não é? E que poderão aconselhar em termos do que deve ser feito para despoletar o que for necessário. E aí há muitas coisas que podem ser feitas, depende da situação. Tanto pode acontecer a equipa, mesmo que não haja uma equipa comunitária, como a gente está aqui a definir idealmente, mas se há um médico que seguiu aquela pessoa durante um determinado período, ela pode começar por fazer uma coisa que é contactá-la, tentar que ela venha à consulta, não é? E muitas vezes isso resulta, ou seja, a gente deve tentar, isto é uma coisa em que devemos ir de grau a de grau, não é? Pode ser uma situação naquele momento iminentemente muito grave, em que é necessário fazer naquele momento, é mesmo disputar um internamento compulsivo. Com certeza que pode acontecer isso. Mas há muitas situações em que são feitos os passos anteriores, que é telefonar à pessoa, garantir que ela vá à consulta, e isso aí tem um aspecto muito importante também, é o facto de ser o próprio Serviço de Saúde depois a assumir aquilo que tem que ser feito, e a família não ficar sozinha, não é? Acho que é um dos aspectos importantes. se de todo não houver essa capacidade de se falar com o tal psiquiatra que soube que seguiu a pessoa em tempos, eu acho que o primeiro contacto é falar com o médico de família. O médico de família tem que saber, e hoje há formas de o saber, o que é que se pode fazer, com quem é que se pode contactar, se é necessário contactar a saúde pública, não é? Pronto. O que é que eu acho que é a mensagem que é importante passar para os profissionais de saúde que nos estiverem a ouvir e dando resposta também àquilo que o Nuno, isto que o Nuno estava a falar agora, é que temos de pensar todos sempre que se os nossos doentes têm filhos, isso também é responsabilidade nossa e, portanto, nós temos de estar disponíveis, temos de estar atentos e mesmo não tendo nenhum programa muito estruturado como nós temos, o simples facto de pensarmos nisso e pensarmos no que é que as crianças poderão estar a pensar, a sentir, dar-lhes uma informação mínima em termos daquilo que achamos que elas são capazes de compreender, é fundamental e eu acho que faz toda a diferença. Acho que os exemplos que o Nuno deu aqui do que se passou consigo ao longo da vida ilustram isso tudo muito bem. Capacidade de não ficarmos fechados no silêncio, não é? E ouvirmos as crianças, promovermos que as pessoas sejam capazes de falar acerca de um assunto que é tão doloroso, partindo do princípio que, como aqui também já foi explicado pelo Nuno, que há sentimentos de grande afeto nestas famílias, não é? Que são obviamente dolorosos também, mas que fazem com que as pessoas se tentem proteger umas às outras, não é? Quer os pais, os filhos e o contrário também, como o Nuno explicou.
Temos mesmo de terminar. Obrigada aos três por terem estado aqui.
Obrigada. Muito obrigada.
Comigo. Na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia da Salomé Rita. O podcast Que Voz é Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcast. Até para a semana.
Esta é a nossa voz. A voz da Médis, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em médis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Médis.